Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é seu host, Jomon, conversando do outro lado do mundo com o Jeff.
E aí, Jomon? Tá frio aqui, tá bem frio.
Tá chegando aí o inverno?
Ar-condicionado tá ligado.
Nossa, aqui tá ficando mais quente a cada dia que passa, então... Mas acho que esse ano já teve dias mais quentes. Esse verão espero que não seja tão ruim quanto foi as outras estações.
Tirando esse papo de elevador, Jamon, que
a gente... Não, eu gosto de... Eu gosto de papo de temperatura, tá? Desculpa, Jeff.
Eu vou falar aqui que você tava certo, Jamon.
Agora eu me assusto com que eu tava certo, Jeff.
Que o governo, os casos de corona em Tóquio voltou, aí eles suspenderam um pouquinho os aditivos, os bônus que eles davam pros viajantes, né? Voltou a crescer Covid, aí eles começaram a impor restrição, né? Tipo... Sim. É aquela coisa, né? A economia precisa andar, mas também não pode ter muito doente. Aí você vai, libera, tipo... Assim, eu diria que tipo, quando você tá andando no carro, aí você vai na banguela, né? Tipo, não pode gastar muita gasolina, mas também você tem que acelerar pra chegar no destino, né? Então, é assim que funcionam as coisas aqui. Então, você tava certo. Mas...
Eu não entendi aonde que eu tinha concordado, eu tinha falado que isso ia acontecer, mas tudo bem, eu vou aceitar que eu tava certo, porque é uma coisa que raramente tá acontecendo.
Certo de não confiar no governo, né? Porque o governo incentiva a gente viajar, a gente vai lá e viaja. Aí você falou pra não viajar.
Né? Ah, tá, mas... tá, não, aí sim, aí é cagada mesmo.
É, mas eu quero dizer que eu não sei se eu vou ter que trabalhar no final do ano, mas se eu tiver férias, minha esposa tá empolgada e já quer fazer outra viagem.
No meio disso, assim.
É básico, né? Só vai ter que pagar 30 mil pra fazer exame lá do corona. É caro pra caramba aqui no Japão, viu? É, mas acho que no Brasil, imagino que no Brasil seja mais barato, né?
Eu não sei, eu não fui procurar fazer um teste, porque eu tô mal saindo de casa, mas eu não faço a menor ideia qual é o preço. Mas uma coisa que eu posso falar é que o, tipo, o governo muda meio que a cara, assim, até o que ele tá fazendo. Mas, em geral, aqui em São Paulo, por exemplo, que teve não teve um lockdown, né? Mas restringiram bastante, insistiram pra ficar em casa, proibiram. Durante um certo tempo não podia abrir comércio, essas coisas. Então a gente teve uma parte aí, obviamente, a economia se ferra nessa brincadeira. E agora, eles que abriram tudo, não importa, eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas do jeito, pelo menos agora, que tá em época de eleição, né, principalmente, eu não sei o futuro próximo, mas parece que não importa se vai ter segunda fase ou não, agora todo mundo vai negar, todo governador, não sei, todo mundo vai negar que vai ter uma segunda fase no Brasil, por mais que você já pegue dados de, você vê em notícia, dados de leito aumentando e tudo, e eles não vão fechar mais nada, né.
Porque que agora todo mundo tem que ter dinheiro.
É, exatamente, porque eles prenderam já há um tempo e agora foda-se se vai ter ou não. Agora, mano, agora o preço é a vida. Então, tipo, é mais ou menos... No Japão, aparentemente, do jeito que você conta a história, foi um bagulho mais médio, assim, prende um pouco, solta um pouco, prende um pouco, solta um pouco, prende um pouco, solta um pouco. Aqui é prendeu tudo, aí a galera ficou puta da vida, ninguém mais quer ficar preso, e aí foda-se, libera tudo e... E acabou, né?
E a gente se acostuma e é isso que tem. Né?
Então é mal feito dos dois jeitos, muito bom.
Mas é isso, eu corro o risco de passar esse final do ano. Eu esperava com dois videogames novos, mas eu vou acabar só com duas viagens.
É experiência, Zé. Pra muita gente isso é melhor.
E a ironia é que as viagens vão sair bem mais caras do que os dois videogames, né? Se eu comprasse, sei lá, três vezes o preço. Se eu pagasse os scalpers, ia sair mais barato.
E a gente vai começar essa semana, que foi relativamente fraca, com uma notícia que... a Square Enix rendeu, e a, que a gente falou semana passada no jogo rápido, aconteceu e anunciaram New The Origins of You, que é ou a prequel ou a continuação, a gente não tem muita informação a respeito ainda, de The Origins of You, jogo de DS, originalmente de DS, lançado em 2007 no Japão e 2008 nos Estados Unidos, né, no Ocidente.
Aqueles... Eu não entendo nada, eu não joguei, eu não entendo nada. Alguns daqueles personagens, eles estão no primeiro jogo ou é tudo
novo? Sim. Não, tem personagem no primeiro jogo, inclusive um dos personagens que eles mostram como principal... Assim, né, eles mostram acho que quatro personagens como principal no trailer que teve, né? O maluco lá que usa a máscara errado, que ele fica com a máscara sempre abaixada, um amigo dele, uma mina, e mais um cara. Esse mais um cara é o Minamimoto, e ele já tá, ele é um personagem do primeiro, e tem um outro Reaper que aparece também, que ele é um personagem do primeiro também, e ele até comenta, ele normalmente é um cara tipo laranja, que ele, no primeiro jogo ele aparece sempre com uma menina, e aí o que ele fala quando ele aparece nesse trailer é que ele fala, ah, dessa vez eu tô sozinho. Então, fala.
E ele tá mais velho, ele tá mais novo? A impressão mesmo que tá no...
Um deles tá com uma roupa diferente, mas parece a mesma idade, e o outro também é a mesma idade.
Ah.
Então tem personagem, eu não lembro se apareceu a menina de roupa rosa, que era da versão de OS, mas também apareceu uma menina loira, que eu não joguei a versão do Switch, mas apareceu uma menina loira que era do negócio a mais... Eu sei que ela apareceu só porque ela tava no preview lá da versão de Switch, que é da coisa a mais da versão de Switch.
E você, Jomão, você ficou feliz? Qual que foi a sua reação quando viu?
Então, assim, semana passada, vocês me viram, eu falei aqui, eu tava meio, tipo, não muito ansioso, falei, né, porque a Square Enix já mentiu pra gente algumas vezes, né? Mentiu não, né? Mas mostrou sete dias, aí hype pra todo mundo e todo mundo fica... Meu Deus, era outra coisa, era anime, era iOS, nunca mentiu. Os fãs próprios se iludiam em cima desses novos 7 dias. E aí, nisso, eu pensei que eu não ia sentir nada. Eu vi o vídeo e pirei, assim, eu olhei e falei, caraca, no que mostraram, né? Mostraram um pouco de nenhum gameplay com gente jogando, assim, mas mostrou um pouco ali de gameplay, o personagem andando na cidade e algumas cenas de personagens conversando. Pra mim tá muito fiel ao que o jogo original tem. Assim, obviamente, né? O jogo original não dá pra fazer o combate de duas telas. Mas em questão de como que os personagens estão se apresentando, né? A apresentação visual, tudo. O efeito 3D foi uma transição que eu achei que ficou agradável da versão de DS. Eles não estão deixando 2D pra não parecer igual o jogo de mobile, né? Que é basicamente pega os sprites e pinta lá, faz um esqueminha neles pra eles gerarem desenhinhos e colocar lá. Eles preferiram jogar pra um plano 3D. E aparentemente estão mudando o sistema de batalha pra ele ficar agradável pra um controle. Eu acho assim, tipo, eu me surpreendi muito e positivamente.
E a transição do... É que a gente não... Você não jogou a versão de Switch, né?
Não, eu joguei muito pouco da versão de mobile.
E como eles fazem a transição de perder duas telas e ficar só com uma?
O personagem a mais, ele vira meio que um suporte que vai aparecer no meio da batalha, e aí você fica clicando num botãozinho pra ele ficar aparecendo no celular, em vez de você ter os dois personagens batendo simultaneamente, né? Você aí fica, você fica chamando esmurrando ele pra ele bater.
Esmurrando a tela, né?
É isso? Sim. É que a maioria do jogo, ele era controlado pela parte de baixo, né? É que você não jogou, né, Jeff, The Origins of You original?
Não.
A maioria do jogo, ele é todo controlado na tela de baixo. Ele é meio que Zelda Phantom Hourglass, pra quem jogou, que é, tipo, o personagem, ele segue onde você tá apontando, né? Você tá lá com a Styles, né? Com a canetinha do DS, você fica apontando na tela e ele vai indo. Então a transição pra mobile foi relativamente ok, né? É fácil fazer. O problema é na luta, que na luta você tem duas telas simultâneas no DS e você tá lutando ao mesmo tempo nas duas, né? Um personagem na de baixo e um na de cima, você fica comandando com o direcional pra o personagem fazer movimentos na de cima. É uma versão muito mais simplificada da luta na parte de cima. É outro jeito que você faz. É meio que um minigame na parte de cima e você tá lutando meio que um action RPG na parte de baixo, usando tudo movimentos com a caneta. Então é tipo, é tudo a Styles lá você riscando. E aí eles fizeram mais ou menos só a transição da parte de baixo da tela pro mobile, e você ficar chamando o personagem da parte de cima pra, pra bater uma vez aqui e aqui outra. Nesse já mostrou que são quatro personagens ao mesmo tempo, então é assim, uma luta completamente diferente. Não tem nada... Tem os, as skillzinhas, né, que são os chaveirinhos que você tem, os são pins, é broche? Eu não sei agora. Mas é coisinha que o cara coloca na mala. Aí nisso, eles estão lá e, tipo, aparentemente você vai usar isso, ainda são essas skills. Mas só que o sistema de luta tá completamente diferente, pelas imagens. Já não tem nada a ver com usar a versão de mobile ou de DS. Uhum. E a única informação que a gente tem é que o compositor do jogo original, que é o Takeharu Ishimoto, ele era da Square Enix, ele virou freelancer e ele tá sendo contratado pro jogo, então o compositor original vai estar no jogo. Essa é a única informação que tem, basicamente.
Poxa vida. Mas de lançamento não tem nada, nem previsão.
É Summer 2021.
Summer 2021?
É, verão 2021 é o nosso inverno, né? Então lá pra julho, junho, julho.
Então é jogo de Olimpíadas isso aí.
Esse é, e estou muito ansioso, assim, com certeza, day one eu tô pegando esse jogo.
Você acha que esse jogo ele começou em desenvolvimento antes da pandemia ou depois?
Não, com certeza antes. Porque, assim, eu peguei as datas dos The Warden of Fuel, eu fui fazer comparação a essas coisas. O jogo, no iOS, assim, o jogo original lançou, pensando tudo nos Estados Unidos. O jogo original lançou em 2008, depois iOS 2012, Android 2014, e aí ficou 4 anos nessa, sem nada, e aí teve pro Switch em 2018. Eu acho que ali, e com certeza, tipo, acho que logo depois que acabaram de dar um tapazinho, se a Square Enix se mexeu, né, pra dar o tapa, se eles só não terceirizaram, eu acho que ali já tava em desenvolvimento, porque, tipo, tem o jogo de Switch em 2018... Um anime que eles anunciaram no meio desse ano, eu acho. Que eu não sei qual a data tá pra sair, se é esse ano ou ano que vem. Acho que ano que vem, porque esse ano não dá mais. Então, tipo, eu acho que esse jogo tá em desenvolvimento antes da pandemia. E do jeito que eles mostraram o trailer, parece que ele tá ele tá bem na frente já, porque ele já tem todo o visual e tudo. Né? Não é nem só o logo, Neo, The World Ends With You e dane-se.
Então você acha que eles não vão encaixar nada, nem uma historinha de pandemia no meio do caminho, pra falar que é moderninho ou não?
Não sei. O personagem principal usa máscara, né? Mas isso é um costume já japonês. Ainda mais ele usando máscara, tipo, ele só usando pra ser legal, né? Porque ele tá sempre pra baixo a máscara.
Ah, tá. Então eu vou usar essa desculpa aí, colocar pra baixo. É só pra ser legal.
É, então, você é um adolescente japonês, Jeff. Você pode fazer isso por mais que com a idade que você tem.
É tudo bem. Sou uma criança aqui, eu tô aqui há 3 anos. Bom, essa semana teve Black Friday. E como o dólar tá muito caro, R$5, eu vou falar, propor alguma coisa aqui, Jamon. Não vamos falar pro pessoal comprar nada, porque tá muito caro. Tá certo, Jamon?
Tá certo. Teoricamente tá certo. Eu não vou falar que eu não comprei, porque eu comprei, mas...
Não, compra o que você gosta, mas não compra alguma coisa porque tá em promoção. Porque os tempos estão difíceis, vai.
É, sim, estamos numa situação ruim no Brasil.
Estamos numa situação ruim, sei lá. Se sobrar alguma coisa, sei lá, junta alguém. Dou uma máscara, pronto. Sobrar aquele. Então, eu não quero falar de Black Friday, mas eu, sei lá, queria falar, fazer um joguinho besta aqui com você, João.
Manda.
O preço normal do Switch é $300, né?
Sim. Se você tá falando, não lembro mais.
Então, fazer um exercício aqui. Vou pegar os preços assim, vou arredondar, tá? É 299, mas vamos colocar 300. O Switch é 300, Switch Lite 200, Switch Online é 20, o Joy-Con é 80 e o Pro Controller 70. Vamos dizer que você caiu de paraquedas e falou, quero comprar tudo isso. Seu tudo vai dar $670, né? Eu queria fazer um joguinho aqui, Jamon. Se você pudesse reajustar os preços, e só que tem que custar a mesma coisa, o que, que você faria pra você ajudar o consumidor a, tipo, comprar essas coisas? Deixar os preços com cara de, eu tô me dando bem. que você faria, Jamon? Você pode aumentar, sei lá, por um exemplo. Você pode colocar o Switch a $400 e deixar, sei lá, o Switch Lite a 100. É, o que você faria, Jamon? Você tem que mexer no preço desses 5 itens.
Nossa, essa pergunta aí foi... Tá, não tava esperando, você queria fazer surpresa do que você ia fazer, ia perguntar, e realmente eu nunca pensei a respeito disso, naturalmente. É. Mas pra época de Black Friday, eu acho que a ideia que você deu mesmo de aumentar o preço do Switch, diminuir o preço do Switch Lite, é a melhor ideia.
É a melhor ideia.
Porque eu, sei lá, eu imagino que assim, você tá no Black Friday, você tá vendendo pra um consumidor meio... que tá comprando por impulso do preço barato. Uh-huh. Então você vai lá e vende um bagulho mais, entre aspas, de baixa qualidade, assim. O Switch Lite, eu acho que o Switch Lite, visto o Joy-Cons, é uma coisa fácil de quebrar. Então você vende pra esse cara que tá comprando um bagulho barato, ele também não vai se sentir tão lesado.
Aham. Uh-huh.
E vai vender bastante.
Então você aumentaria o preço do Switch e diminuiria o preço do Switch Lite, né?
Sim, ou assim, aquela coisa que eu tô pensando, muito, muito consumidor, é que você tá falando num pacote completo, né? Eu não sei quantos consumidores, poucos, provavelmente, compram um pacote completo. Mas a ideia poderia também ser aumentar o preço dos controles e dos acessórios e você diminuir o preço dos principais. Só que, obviamente, isso aí dá... você diminui seu lucro, porque muita gente só vai comprar o principal, não vai comprar o acessório.
Aham. E o Joy-Con, você deixava o mesmo preço?
Se diminuir só o preço do Switch Lite, sim. Deixa... ou se você quer diminuir o preço do Switch normal, aumenta os acessórios. Então o Joy-Con é um acessório. Você tem dois já no Switch normal, então um abraço.
E o Pro Controller, mesma coisa. O Switch Online, $20 é justo, não é? O que você acha? Plano anual.
Eu acho que pouca gente paga esse preço. Na verdade, seja dito. Uh-huh. Muita gente tem uma família grande, vamos dizer assim. Então, eu acho que é um preço ok, o do Switch Online. É bem, bem qualquer coisa comparado com os outros, em questão de preço. Serviço é mais ou menos... é, vou falar que é pior também. É uma coisa aqui ali, mas em geral é pior. Uhum. E o Pro Controller, não. O Pro Controller pode aumentar o preço, que o Pro Controller, pra mim, Pro Controller é artigo de luxo. É artigo pro consumidor hardcore.
É. Eu pensei a mesma coisa, mas eu pensei ao contrário, Jamon. Porque o Switch eu deixaria mais caro, porque o Switch tá vendendo horrores, e o Switch Lite vende menos. Então vamos... eu aumentaria o preço do Switch de, sei lá, de 300 pra 400. O do Switch Lite de 200 pra 100, porque $100 eu acho o preço ideal. $100 é aquela coisa que você consegue comprar com uma nota, ainda é acessível. Não sei, a minha cabeça de...
O 3DS era quanto?
O 3DS, eu acho que o XL era 170. O 2DS, ele era 100... ele era... o 2DS, o pequenininho, ele chegava a $80.
Sim, aquela versão... pra criança, né, que parece um Game Boy.
Quase. É, foi a versão mais acessível. Mas, com relação aos Joy-Con, eu fazia o inverso. Sabe por quê, João? Eu aumentaria $20 do Joy-Con de 80 pra 100, e do Pro Controller eu diminuía 20, de 70 pra 50. Eu vou te explicar o porquê. Ah. A Nintendo sofre muito com o processo com o Joy-Con, né? Então é melhor extinguir essa merda e fazer as pessoas comprarem um controle bom, velho.
Mas aí você mata o Anti-Switch, Jeff.
Não, o Anti-Switch não vai...
é. Que é um jogo que pode estar sempre lá pra você vender e fazer um precinho barato no Black Friday. Mas é jogo de Black Friday o Anti-Switch ainda.
Mas o Anti-Switch, você... a pessoa ia ter que pagar mais caro, mas olha o lado bom. Com o Anti-Switch, o console dificilmente dá drift, porque você não usa tanto analógico. Então a pessoa não ia se sentir lesada.
Ela só ia comprar se tivesse muita vontade, né? O Anti-Switch mais Joy-Cons caros.
Isso. Agora, já que você tocou no Anti-Switch, eu vou fazer mais um exercício agora, do mesmo jeito, agora com jogos. Olha lá, Jamon. Só que eu só vou falar jogo do primeiro ano, tá? Porque é Black Friday, né? O nego vai querer Hyrule Warriors a $40 e vai tomar banho, né? Aqui é Nintendo, né? Que a gente cobra caro.
Sim.
É, João, você pode remarcar os preços de Anti-Switch, Breath of the Wild, Mario Odyssey, Mario Kart 8, ARMS e Xenoblade. Olha lá, quanto custaria o Anti-Switch? Vamos supor que todos são 60. É.
Sim.
Só que você tem que, tipo, você tem que terminar a conta com zero, tá?
Como assim tem que terminar a conta com zero?
Por exemplo, eu posso aumentar... Eu aumentaria $30 de Breath of the Wild.
Tá, ah, tem que manter, tem que fazer a mesma regra. O preço total tem que manter.
É, só que aí depois eu te dou $30 de desconto pra você colocar em algum lugar. Essa é a regra. Olha lá, monte o Switch.
Não,
pro povo, é o preço ideal pro povo não ficar com raiva.
Mano, na boa, pra mim o monte o Switch não pode ser, sei lá, mais que uns $15, vai, $10.
$10? Tá, então você vai...
É que eu acho muito, tipo, eu um preço como eu, consumidor, comprar um Nintendo Switch só muito barato, muito barato.
Tá bom, mas você tem 30 dólares de desconto depois, tá?
Sim.
Pensa isso, você vai reduzir o Nintendo Switch pra quanto?
Uns 20, vai.
Tá, 20, tá. A conta tem que dar 360, vai, você tem 20.
Meu Deus, Jeff, esse bagulho é muito difícil fazer, ainda mais pra ouvir, assim, nossa. Mas em geral, tipo, eu acho que aumentaria... É que aí dá pra fazer também nessa brincadeira pra aumentar o preço do Zelda até o infinito, né?
É, você pode fazer isso. Mas a conta que você tá é menos 40, vai. Vamos lá. Breath of the Wild,
A gente aumenta aí, coloca mais uns 20 nele, então. Vou fazer essa média aí.
Então tá. Breath of the Wild, você tá com menos 20.
Não, mas em geral, tipo, sem pensar em números, assim, porque eu prefiro não pensar em números, aumentar o preço dos jogos que você quer vender menos, assim, talvez Breath of the Wild, Arms, assim, é um jogo que você pode ter agora, eu acho, pode... tipo... É que Arms, eu acho que o que vendeu a mais, então, mas assim, se for pensar, eu não venderia Arms, eu teria vender, sei lá, Mario Odyssey. Chega ele pra 60, joga pra 50, $40. Se fosse outras empresas, ia baixar tudo pra 30, Jeff, mas...
Mas a gente não entende, a gente tem que manter o preço.
Meu Deus, Jeff, essa brincadeira tá muito difícil, velho. Tá muito difícil? Tá muito difícil. O que você pensou a respeito dela?
Eu acho que o Want to Switch tinha que diminuir pra 30, porque o Want to Switch... Breath of the Wild é um jogo que você pode meter a facada, porque o povo pega Breath of the Wild e fala, nossa, que jogão, esse jogo tem muito conteúdo. Enfim, foda-se, o cara vai... O cara não vai reclamar de pagar $90, né? Não pode, né? Porque é Zelda, né? Mario Odyssey e Mario Kart eu deixaria o mesmo preço, né? Porque... Mario Kart os caras vão comprar, Mario Odyssey o cara vê a capa do Mario e vai lá e compra, sabe? É Mario, que Arms tem que... Vamos supor que Arms eu tenho que queima de estoque, né?
Sim.
Eu jogaria pra 30. Pra compensar, Xenoblade, como é jogo...
É jogo grande
e jogo de uma comunidade fervorosa, fãs de RPG.
Smash 90.
Eu venderia $90 porque é uma coisa que você descobre, do tipo, qualquer coisinha, sei lá, de Fire Emblem, de Xenoblade, você faz um chaveirinho, você vê que ele é o triplo do preço de, sei lá, se você fazer o mesmo chaveirinho, sei lá, do Mario, sabe? Tipo, os caras cobram mais caro, porque esses bestas são apaixonados, né? É tipo quando você compra camisa de futebol, sabe? Que você tá pagando, sei lá, por uma camiseta R$300, né? Então você tem esse você pega em cima da paixão, sabe?
Sim. Né?
E os $30 de desconto eu daria no Want to Switch pra chegar a 20, né? Que é o preço que você tem que comprar, né, João? Pô, $20.
Sim.
Não. Mas em Mario Kart, né? Porque Mario Kart é Mario Kart, né? Aí eu desceria de 60 pra 50. E em Arms, né? Deixaria a 20 pra, tipo, compra por impulso, né?
E Splatoon 2 foi esquecido no churrasco? Foi no primeiro ano também, não foi?
Eu não gosto de Splatoon, então eu deixei quieto.
Finge que nem existe.
Finge que
aparece na prateleira.
Mas é basicamente isso. Isso é só pra falar que Black Friday da Nintendo é 33% de desconto. Ela vende a $40 as coisas, né? Algumas lojas, elas fazem um esforço ao mais e chega a 30, né? Mas de resto, é isso que tem, né? A não ser se o seu jogo se chama Sushi Striker, aí vai pra 30.
Ai, meu Deus. Eu fico triste só... O comentário que ficou triste com o quão não promoção teve o Marvel Ultimate Alliance 3. Eu quero pegar esse jogo, mas a promoção dele vem muito baixa quando vem. Aí, tamo ainda na espera.
Quanto foi o Marvel? Foi 30, foi 40? 40 ou tá 50?
Nossa, putz, em dólar eu não sei, mas eu sei que tá 70. Ele é $80 canadense, acho que ele tá 65, se pá.
Então deve tá 40, né?
Ele foi menos que o Zelda, que esse joguinho. Que os jogos da Nintendo, ele caiu menos. Acho que ele teve 10% de desconto, se pá.
Ah, então esse tá 50.
Menos, 55 seria, né? 10%, 6 dólares. Não sei se eles fazem isso.
Enfim, essa é a Black Friday furada de ano de pandemia, que a gente não recomenda nada. Mas a gente não recomenda nada, mas pode gastar, viu? Quem tá em casa aí e tem dinheiro, seja feliz, velho. Não precisa poupar, a gente entende que você precisa ter um entretenimento em casa, né?
Mas, Jeff, sendo pessoal, você comprou alguma coisa? Agora vou fazer a pergunta mais genérica possível. Você comprou alguma coisa, algum joguinho nessa Black Friday?
Não comprei nada. E, na verdade, eu desassinei o Game Pass, porque meu Xbox tá morrendo aqui, velho.
Eita.
Não dá mais pra jogar nele. Não dá pra mais jogar nele. Eu tava meio puto. Tava muito lerdo. Aí eu vou aproveitar os jogos que eu comprei em promoção do PlayStation 4. E o PlayStation 4 eu peguei emprestado o Pro do meu amigo. Então, agora eu tô Switch e Play 4. Porque meu Xbox tava falido, velho. Morreu. É porque tava lançando os jogos novos e eu tava vendo que o loading tava eterno aqui. Eu falei, foda-se.
Não tá tão bem otimizado pro primeiro Xbox.
Não.
Tá, faz sentido.
Não recomendo mais. E vou aqui começar a jogar um pouco de Sonic, que é uma coisa que nunca joguei nada além de Gran Turismo, e ver se eu gosto ou não. E você, Sony? João? Comprou alguma coisa?
Eu comprei... Eu não fiz tanta bagunça assim, porque vai ter... um lançamento ainda que eu quero pegar, que eu lembrei enquanto tava no banheiro, inclusive, que é do Saga, do Final Fantasy Legends.
Desse
que
ano?
Vai ter. Agora em dezembro. Acho que é 14 de dezembro, não sei. Eu sei que é agora em dezembro vai sair e eu vou comprar digital. Acho que não tem físico, inclusive. Mas eu comprei no Steam os dois Castlevania que faltava pra eu ter todos até o final, que são os dois Lord of Shadow. Eu comprei o Lord of Shadow lá, o Mirror of Fate, que é a versão HD do... de 3DS, e o Lords of Shadow 2. Então agora eu posso correr pro abraço na minha corrida de Castlevania. E eu comprei Monster Hunter 4 Ultimate no 3DS. Eu tava namorando. Mentira, eu também comprei Monster Hunter Iceborne no PS4. Então eu comprei mais um que eu tinha esquecido, verdade. Foi promoção de Black Friday. Então eu comprei 3 Monster Hunter. Eu comprei o 4 Ultimate no 3DS e o Iceborne no PS4.
Então, porque... Deixou o Capcom feliz.
Deixei. Desde o anúncio do Rise, eu comprei o Stories na promoção que eles fizeram. E agora mais esses dois, eu comprei a... eu não gosto de falar isso, mas eu fiz o Double Dip do Word no PC. Então eu comprei... Assim, eu subi bastante ali a quantidade de vendas que a Capcom tem com a franquia. Então eu tô apoiando a Capcom agora. Nesse momento difícil dela.
Aí depois não vai ter dinheiro pra comprar os Amiibo, né? Porque gastou demais.
Sim, não, com certeza eu não vou ter dinheiro pra comprar os Amiibos. Um dia eu corro atrás deles ou não, porque eles ficam caros. Então. Mas eu fiz uma... eu falei que ia fazer uma baguncinha, só que eu tinha esquecido da Iceborne, né? Eu fiz uma baguncinha na Black Friday. E eu assinei a Plus também. Puta que pariu, eu fiz uma bagunçona. Eu tinha esquecido. Tá, Jeff, eu me arrependi de ter puxado a pergunta.
Relaxa, o importante é que esse ano você fez menos merda que o ano passado, certo?
Não sei. Comprei talvez menos coisa. É que ano passado também a Nintendo lançou muita coisa. Esse ano a gente não teve tantas coisas da Nintendo assim. Apresentar o jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. Eu acho que era essa. Eu sempre me perco nessa entrada.
Eu não sei porque você sempre se perde, é sempre a mesma coisa.
Eu sei, mas é porque eu acho que a repetição me confunde. E aí eu não sei mais o que eu falei. Tenho essa impressão falando. Hyrule Warriors Age of Calamity vendeu 3 milhões de unidades, de acordo com a Famitsu. Com esse número, ele se torna o jogo da franquia Warriors mais vendido.
Você tinha dúvida que seria o jogo mais vendido?
Pior que sim. Eu tinha dúvida que ele seria... O Warriors sim, porque o Warriors tem tipo... Não vou falar que são jogos de peso, mas sei lá, tem One Piece ali no meio, sabe? Tem algumas outras partes da franquia. Eu achava que One Piece vendia bem, inclusive. E aparentemente não vende tão bem assim. E é só falar que o jogo é canon, que a galera foi e fora, né? É o jogo de fim do ano do Switch. Então foi uma galera a mais aí.
Mas esse número, pra mim, é um pouco estranho, porque 3 milhões, de acordo com a Famitsu, aqui no Japão não vendeu 3 milhões, né?
É, tipo, sim, é hoje Wild. Né? É mundo inteiro.
Então...
É 3 milhões no mundo inteiro. Foi o jogo Warriors mais vendido.
3
no
milhões?
Mundo.
Acho que em pouco tempo.
É respeitável. É pra um Warriors 3 milhões.
Nossa.
É, tá. É.
Cara, fizeram dinheiro.
É, e bateu esse recorde muito rápido. Então, sim, os caras se encontraram ali, né? Encontraram qual franquia eles fazem Warriors e vendem.
Então, New Switch Pro
não sei. Ficando DLC por causa de dado que tem lá. Vendeu isso aí, vai ter DLCs mesmo. Enquanto isso, o Fire Emblem Warriors lá teve. Tinha personagem que podia entrar, não entrou.
É
aquela coisa, se vender bem, vem os DLCs. Se não vender bem, ó, só colocou os arquivos aqui, nem vai tocar nisso aqui.
Não tem nem atualização.
É triste, isso é triste. É ótimo que o logo dos 20. 5
especial,
anos, né? É igual ao longo
dessa
dos...
ideia pra minha esposa, quando eu fazer 35, eu vou falar que eu preciso de 2 presentes.
Pode ser, eu não sei se o pessoal funciona desse jeito também. Faço aniversário de 5 anos. Mas vamos ver qual o que vai ser anunciado, né? Porque o meu chute ainda tava sendo anúncio do remake de Diamond Pearl. Não sei se vale um aniversário isso.
Já tem várias coisas engatilhadas pra essa comemoração de 25 anos, né?
Sim.
Tem o jogo do Detetive Pikachu, que não apareceu até agora. Tem Pokémon Snap. Então dá pra fazer.
Pokémon
tem
Night,
o de MOBA lá. Unite. Então tem bastante coisa, assim. Além de um jogo, né? Já que eles acabaram as DLCs, né? Mas é minha esperança. Vou repetir aqui. 25 anos da franquia, tem que ter Pokémon Stadium. Volta Pokémon Stadium.
Vai voltar? Eles vão anunciar igual foi o Snap.
É, isso aí. É o meu desejo pra 25 anos, em vez de ficar fazendo 25 Pikachus diferentes.
Continuando a prever o fim do mundo, Super Mario Maker terá alguns serviços descontinuados. A partir da famosa data, 31 de março, não será mais possível fazer o upload de novas fases e utilizar o serviço de bookmarks no jogo. Antecipadamente, o jogo deixará de ser vendido na eShop do Wii U no dia 13 de janeiro.
Jomon, eu vou dar um spoiler aqui, mas é a notícia mais batida, né? Quando a gente fizer previsões do ano que vem, a primeira pergunta é o que, que acontece depois de 31 de março, tá?
Tá. Porque realmente, 31 de março é o período de matar o Mario, basicamente.
Então, a gente não sabe o que será Nintendo sem Mario. Mas... é isso, né? Super Mario Maker tem o 2, né? Então, tanto faz, né? Faz as pessoas comprar o Switch. E jogos que dependem de servidor nunca são para sempre, né?
Sim,
a não ser
sim.
que... É, não sei o que eu faço coisas.
Normalmente vai ter fã que vai... não sei o Super Mario Maker 1, principalmente agora, mas fã normalmente upa as coisas, né? Tipo, sei lá, faz um... Cria um custom servidor, assim, um servidor de fãs.
Mas chover numa olhada, né? A gente vai falar... Já tenho 2, o Switch vendeu mais. Provavelmente a maioria das pessoas que tinham um Wii U com Mario Maker compraram um Switch e não recompraram o Mario Maker 2, porque não vendeu tanto, mas... Mas eles podem comprar. É triste, né? Porque quanto tempo deu?
Deu 5 anos, eles falaram no website inglês.
5 anos.
E falou obrigado por 5 anos de serviço aí, por esses 5 anos. Então é
5 anos assim, é ok pra você, João?
Não. Pra mim, 5 anos é muito pouco pra um jogo. Tanto você pra... É assim, não que pessoas vão... É que a gente tem que lembrar que é o Wii U e a Super Mario Maker que em menos de 5 anos recebeu uma continuação 2 já. Mas eu acho complicado pensar assim, um jogo que eu comprar agora, daqui 5 anos o serviço online dele vai ser descontinuado. Porque dá muito aquela coisa de tipo, se eu não consumir agora, por mais que Mario Maker tenha um pouco essa ideia, se eu não consumir agora, acabou. E é exatamente isso, Super Mario Maker 1, quem não consumiu... Assim, não vai poder mais upar fases, né? Vai poder jogar as fases estampadas lá. Mas você vai perder uma certa parte da experiência, né? Principalmente com esses bookmarks aí indo embora. Várias coisas com o ranking pelo que eu tava lendo por cima, é relacionado com isso. Então, uma pessoa que, por acaso, nesse mundo estranho, comprou um Wii e quer jogar Super Mario Maker 1, agora ela tem uma experiência menor. Então, acho... Sabe, acho que 10 anos talvez seja um serviço ok. Eu acho que ali, quando a Wii Shop caiu, eu não gostei, mas só que se ela fala, tudo bem, eu aceito, já deu a idade dela. Mas o Super Mario Maker, eu acho que ainda é muito novo.
Eu tô com você porque, assim, a gente tem 5 anos, mas é presumindo que você comprou na data do lançamento.
Sim.
E as pessoas, elas, tipo, nem todo mundo tem dinheiro pra ter o console do momento. É muito mais acessível, principalmente no Brasil não, né? Mas você viver uma geração pra trás é muito melhor, né? Porque você compra as coisas com muito mais desconto, né? Então, pensando no cara que não pode ter, sei lá, um Switch agora e, sei lá, comprou um Wii U barato e os jogos do Wii U mais barato, aí ele tem pouco tempo pra jogar, é um pouco triste. Acho que se você tivesse esse gap maior, acho que 10 anos pra mim é ok. Mas como é tão pouca gente, é tipo, desliga da tomada e segue a vida.
Corta logo, assim. DLC de Cuphead, Delicious Last Curse, foi adiado para 2021. Eu acho que essa aqui é sem novidade pra ninguém, né? Eu não sei se tinha alguém esperando uma DLC saindo agora, nesse final de ano. Desse ano, principalmente.
Uhum. Deram alguma... Falaram alguma coisa ou só adiaram?
Eles falaram que eles não se sentiram... eles não sentiram que tava no padrão de qualidade deles e que eles adiaram até eles sentirem que tá preparado pra lançar. Então, basicamente, a gente já não tinha data. Né? Eu acho que talvez tava só planejado pra esse ano. E já não tinha data. E aí eles só chegaram e falaram, tá adiado, uma hora lança. Quando a gente sentir que a gente fez o nosso melhor trabalho.
Aí vem aquele comentário que a gente sempre escuta, é melhor uma coisa adiada e bem feita.
E aí fala, Shigeru me amou, não sei o quê.
Aí eu repito e falo, melhor você dar a data quando você tem um pouco mais de certeza. Por favor, muito obrigado.
Sim, sim. Eu não sei se a gente noticiou, mas imagino que Hollow Knight também, que tem um DLC aí que tá pra sair também, 2021 tá à frente, né? O Silksong. São os DLCs de 2021. E ó, Jeff, não tá nas nossas anotações do jogo rápido, mas eu li enquanto tava vindo pra gravar que Saga Frontier Remastered foi anunciado pro Nintendo Switch. E não pro ocidente ainda, eu acho que só no Japão por enquanto, mas considerando todo o padrão da série Saga, vai vir pro ocidente, né? Lembrando que no Switch a gente tem o Saga, agora vai lançar Final Fantasy Legends Collection, que é o Saga 1 a 3. A gente tem Romance Saga 2 e 3. E tem Saga Scarlet Grace, alguma coisa. Saga Ambition Scarlet Grace. É uma variação assim, é uma mistura desses subtítulos aí. Então a gente agora tem mais um Saga Frontier, que é um port / remake, é um port HD do jogo de PS1.
Mas isso é jogo de compra no dia 1 pro jogo, certo?
Pra mim, sim. Uma série interessante de jogar. Tá. Por mais que eu não tenha terminado nenhum da série ainda. Mas eu comprei vários.
Então, resumindo, a gente termina o jogo rápido, que 2021 o Jomon já não tem mais dinheiro.
Sim, não, com certeza não tenho.
Tem Black Friday Monster de 2020, Hunter. Você já...
Você já
bancou todos os seus recursos.
Eu normalmente não chego muito bem na Black Friday porque eu já gastei e comprei tudo no lançamento antes, né? Ano que vem, a gente jogou totalmente fora o assunto agora, jogo rápido. Mas ano que vem tem Shin MT65, tem The World of Fuel, tem Monster Hunter Rise e só Third Party. Você considerar, tipo, a Nintendo, ela escondeu o jogo por enquanto, né? Não tem muita... Acho que não tem nada da Nintendo, né? Se pá.
Não. Tem só o Mario, o 3D World.
É verdade, tem o 3D World. Tem o 3D World. Tem... No Mario Heroes 3, provavelmente eu vou pegar em lançamento também. Então, tipo... Aí pode considerar que é da Nintendo, não sei. Mas... Eu acho que o Third Party tá bem servido. E tem o Saga agora, remaster, que não vai ser tão... Eu espero que não seja tão caro. É um remaster. Então, mas assim... Mas, em geral... Eu tô bem servido de Third Party no Switch ano que vem, então, assim, eu tô falido.
E feliz. Vai ter feliz, várias horas de jogo.
Com certeza.
E o Jomon esqueceu de Bravely Default.
Não, esse eu não vou pegar. esse não vai ver minha carteira, com certeza.
Esse vai ver minha carteira num futuro bem distante. Eu pego pela metade do tempo.
Se vocês têm algum comentário sobre o que a gente falou sobre The World Ends with You, pra quem é fã, qual foi a sua reação ao ver o Anil? Eu esqueci o nome já. Shin, The World Ends with You, acho que era o nome em japonês. Que eu já perdi o cara o nome. E se você pegou alguma coisa de Black Friday, se a carteira sangrou muito nesse ano difícil, nessa Black Friday, ou se você preferiu só dar aquela resguardada no dinheiro. E o que a gente falou no jogo rápido, né? Então, na DLC, Mario Maker morrendo, Pokémon, o que que tá esperando pra Pokémon em 25 anos? E acho que é isso. Jeff, tem algum comentário?
É, se a gente esqueceu alguma notícia aí, manda aí e a gente responde o karaokê e a gente fala o porquê que não falou.
É, porque provavelmente foi porque a gente ou não viu ou esqueceu quando tava fazendo a pauta. Aí, é paciência.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.